Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. No podcast de hoje, eu vou tratar sobre uma nova bobina magnética que eu construí que tem um princípio de funcionamento um pouco indagante. Também vou tratar sobre efeitos de leis de Gauss e energia de conservação. Mas vamos parar de enrolar logo e logo pro podcast. Bom, a bobina que eu construí, ela se baseia em várias espiras em torno de um círculo. E quando você aplica autovoltagem, ele gera plasma carregado em volta dessas espiras, que é coberto por uma camada protetora para impedir que o plasma vaze dentro de um acrílico em forma de círculo. Eu vou postar essas imagens no Instagram para vocês verem como é a bobina. Eu chamei de bobina de plasma quântico, que eu também gravei um vídeo no YouTube, postei ela. Não fiz ela funcionar porque não estava com um tempo bom para transmitir eletricidade e energia. Então eu não fiz ela funcionar, mas no meu Instagram, quem tiver entrar lá no meu Instagram ver, eu vou postar um vídeo fazendo ela funcionar e também vou explicar como ela funciona e o motivo da construção. Bom, como todos devem saber, geralmente estou trabalhando em projetos relacionados à frequência, vibração e energia. O motivo de eu não ter utilizado a torre até agora, eu só utilizei para enviar um sinal eletromagnético para o cinturão de Orion. E por alguns tempos eu não tive respostas de sinais elétricos enviados para retorno. Mas eu creio que por conta da lei de lente gravitacional do espaço, as ondas eletromagnéticas que foram enviadas até o cinturão de Orion demorarão um pouco mais de tempo para ser reenviadas para retorno. E por conta dessas leis de campo eletromagnético, é bem possível que talvez não haja um retorno, ou haja um retorno repetido, porque o sinal foi enviado e ele provavelmente está saindo do sistema solar ou está chegando próximo do cinturão de Órion. E eu enviei esse sinal na esperança de testar algo que em breve eu vou revelar para vocês. Mas, como vocês devem saber, eu tenho muitos problemas que é energia e materiais para construir todos esses projetos. Eu construo a maioria deles com objetos recicláveis, o que eu acho, até mesmo com alguns componentes eletrônicos que eu encontro por aí e construo minhas invenções e inventos. No entanto, eu faço poucas pesquisas relacionadas a esse meio de tecnologia. Algumas dessas tecnologias, como eu revelei para vocês, eu tenho inspiração momentânea. À noite, eu fico meio zonzo, quando fecho os olhos, eu começo a ver flashes, e nesses flashes tem informações muito aplicadas que podem construir aparelhos e máquinas. E eu tenho duas novidades sobre isso. A primeira é que logo eu vou usar a torre, e a segunda é que eu vou estar construindo um novo capacitron. O meu capacitron, que tem a placa de dados via Bluetooth, não vai servir para a torre, porque como eu vou utilizar um transformador de alta voltagem, pode danificar o circuito de placa de frequência Bluetooth, então não vai funcionar como eu queria. E para mim não evitar quebrar um componente tão interessante e importante para os meus projetos, eu vou construir uma versão de capacitron que tem três bobinas que ficam na parte da frente da cabeça do lobo frontal para emitir os sinais eletromagnéticos. Mas por esse motivo eu não terminei de construir ainda. Mas eu irei construir e vou atualizar vocês no Instagram e vou postar resultados de melhorias. Vou perguntar para vocês o que vocês acham, o que vocês pretenderiam que eu fizesse. Se vocês derem sugestões, eu vou estar ambientado a aceitar todas e ouvir todas as questões, perguntas. vou responder o máximo possível para que ninguém fique desinformado ou que não compreenda o que foi passado. Bom, voltando ao assunto, a torre ela só precisa de um componente, que é o capacitron, mas tem um motivo maior do porquê eu ter construído a bobina de plasma quântico. É porque essa bobina ela consegue catalisar energia do ambiente ou de raios cósmicos que caem do espaço e concentra em um supercondutor, que no meu caso, como eu não tenho esse supercondutor em forma de cristal, eu estou utilizando cristais de quartzo. É claro, o cristal de quartzo ele é mais um amplificador transistor, não um capacitor, mas ele guarda frequência de vibração, então ele está servindo para me medir pequenos sinais elétricos que a bobina recebe. E ela serve tanto para energizar o ambiente quanto para receber energia do ambiente. A energia que eu estou dizendo é energias de vibração. Tudo ao nosso redor tem vibração e frequência e energia. O que essa bobina faz é receber toda essa energia espalhada no ambiente, catalisá-la em um fluxo elétrico de baixa potência ou de alta, enviar para um aparelho ou para qualquer coisa e fazer funcionar. Meu método é criar um tipo de gerador ambiental. Eu planejei há muito tempo construir uma bobina que conseguisse pegar a energia de todas as coisas que fazemos, que transformasse todas as ondas vibracionais que estão ao nosso redor em energia para poder ser utilizada. E por esse motivo eu construí essa bobina quântica de plasma. Se eu conseguir fazer o reverso, transformar energia de plasma ambiental em eletricidade, dá para me alimentar não só a torre, como outros projetos que eu tenho aqui que não estão funcionando por conta de escassez de energia e porque eu não posso realizar os experimentos utilizando as tomadas da minha casa. Porque minhas invenções e inventos puxam muita energia e isso pode prejudicar a rede elétrica e também prejudicar também em fases de consumo e tudo mais. Então eu encontro cada vez mais meios de construir geradores para mim conseguir trabalhar com mais ampla capacidade. Essa bobina quântica de plasma, ela serve como um gerador. Por enquanto, ela está gerando a equivalência de voltagem de 12,5 volts. Não é tanta potência assim, mas se você conseguir construir um circuito de alternância, talvez você consiga a corrente de 110 volts. Mas ela não é eficaz porque nem sempre ela consegue receptar os sinais elétricos do ambiente de forma contínua, porque tudo está mudando a vibração. Às vezes, o abrir de uma porta gerou uma vibração diferente. Às vezes, uma coisa que caiu no chão mudou a vibração do ambiente. O ambiente está sempre em mudança com essas vibrações e energias. Então, a bobina tem esse problema. Conforme as vibrações mudam, a amplitude de campo também muda. Então, logo, a energia receptada por ela fica variando de alta para baixo. Então, nem sempre está gerando 12 volts. Às vezes, está gerando 3, 5, 4. E não é tão eficaz assim. Eu estou construindo um método de criar capacitores variantes que conseguem ver essas diferenças nas vibrações e que carregue a bobina para depois ela gerar energia para alimentar os meus protótipos e inventos. Eu tentei fazer com geradores normais, até mesmo com um motor de prato de micro-ondas. Eu fiz um circuito alternador, eu consegui fazer o acionamento de uma lâmpada elétrica, mas infelizmente eu não tive eficiência para acionar o Vortex, a torre e a bobina de Tesla que eu construí faz pouco tempo. Eu estava planejando construir essa bobina de Tesla faz uns 2 ou 3 meses atrás. Eu finalmente construí ela junto com a torre, terminei de construir a torre, só falta o capacitron. E eu construí uma bobina de Tesla média, não é uma bobina de Tesla tão grande. E... Ai, peraí, cachorro de novo. Não é uma bobina de Tesla tão grande e ela também não tem tanta voltagem eficaz assim. Ela trabalha com 24 volts, não é tanta corrente elétrica, e ela consegue liberar raios elétricos da cor roxa no ar, mas a transmissão de eletricidade varia da temperatura ou até bem da forma que o ambiente se encontra. Por exemplo, se tiver muito úmido, a condução elétrica do ar é baixa. Se tiver mais ou menos úmido, ou o tempo estiver seco, ou mais ou menos certo em temperatura, a corrente consegue se transmitir de forma melhor no ambiente e faz raios melhores. Eu também vou postar vídeo no Instagram dela funcionando. Por enquanto eu alimento ela com playback, que precisa ser ligado no circuito que é ligado na tomada. Esses projetos que eu coloco playback, eles são seguros para ligar na estação de rede, porque eles consomem no mínimo 5 volts. Eu fiz o circuito que aciona os playback com 5 volts, ele fica ligando e desligando essa variância e transforma em corrente de pulsos. E o playback, como já é um transformador de corrente contínua para alternada, ele faz essa transferência desses pulsos em corrente de alta voltagem, que gera o plasma e também a eletricidade de 30 a 12 mil volts. Muitos dos meus playbacks, alguns queimaram. Eu tô com 2 playbacks funcionando agora. Um que foi para a torre, que vai ser utilizado no experimento em breve, e um que está acionando a bobina quântica. Quando eu ligo a bobina quântica de plasma, ela cria uma luz roxa em torno dentro do acrílico da bobina, e a bobina secundária, que tem a forma de matriz de vórtex. A matriz de vórtex é uma variante matemática da sequência do mapa de Nikola Tesla. É uma matriz que prevê uma codificação numérica que permite construir tecnologias como a bobina Torus, que podem permanecer e conseguem armazenar, aprimorar o campo magnético enviado por elas e transmitir o campo magnético de forma melhorada, permitindo assim ter geradores mais eficientes e circuitos de transmissão de energia sem fio mais eficientes. Infelizmente eu não tenho fio suficiente para construir uma bobina Torus, porque se eu tivesse, eu teria vários projetos funcionando incrivelmente apenas com energia livre, energia escalar, energia ambiental. Infelizmente eu não tenho tantos projetos que estão funcionando com esse meio de energia, mas em breve eu vou conseguir recursos e vou construir essa bobina Torus para trazer esses sistemas de energia ambientais e mostrar que tanto a natureza quanto o universo tem tanta energia que percorre infinitamente, que vale dessa energia é desperdiçada no ambiente. Por exemplo, o espaço, ele está cercado de radiação e energia, e essas energias, elas caem em campo magnético, algumas são perdidas dentro de partículas, e muitas das vezes elas são jogadas infinitamente no vácuo e nunca atingem nada, seguem um padrão infinito. Então, essas energias não estão sendo utilizadas, elas sempre estão havendo perdas dessa energia. O que eu estou tentando fazer é construir meios tecnológicos para conseguir utilizar essa energia para trazer uma nova revolução de transmissão e recepção de energia. Eu sei, tem vários problemas geopolíticos também sobre as concessionárias de energia. Se conseguíssemos transferir toda essa energia que está sendo desperdiçada da própria natureza para a condução elétrica, as concessionárias que trabalham com distribuição de energia iriam falir. Mas é claro, eu estou dizendo que não é necessariamente vão falir. Essa tecnologia de receptar energia do ambiente, do universo, não é algo claro. Como eu disse para vocês, a energia do ambiente tem variância em vibração e oscilação. Então, ela não é tão eficaz. Ela fica vindo, voltando, mudando de alteração, vibração. Mesmo assim, tem sim energia sendo gerada através do ambiente. Mas, para alimentar uma casa, por exemplo, se você construísse uma bobina quântica e fora da sua casa para receber esse sinal elétrico, ia ficar variando a corrente que ia para sua casa e deveria ter mais tempo para pensar em capacitores, em meios de armazenar essa energia para depois direcionar para sua casa. E creio que demoraria bastante tempo para desenvolver capacitores quânticos que conseguissem armazenar essa energia ambiente e receptá-la para enviar para circuitos eletrônicos. No meu caso, até que pode funcionar, porque eu não estou tentando ligar uma casa inteira. Eu estou tentando ligar apenas meus projetos, que não trabalham com tensões tão altas. Alguns trabalham com muita energia, mas eles não funcionam com a energia elétrica que conhecemos hoje. Eles não funcionam com energia DC e AC. Eu estou trabalhando com outros meios de energia para ver o que acontece, fazendo experimentos interessantes. Por exemplo, o núcleo de ferrite de transformadores, o que aconteceria se eu colocasse outros elementos de condução, por exemplo, quartzo ou até mesmo outros elementos de condução, e ver o que isso geraria? Alteraria o campo magnético, mudaria a frequência, vibração, oscilação. Tem todos esses princípios que podem ser aprimorados e utilizados com o tempo. Claro, com pesquisa, desenvolvimento e pensar no que isso pode agregar futuramente. E por isso eu estou realizando os projetos com bastante segurança, sempre pensando não só nos experimentos e nos avanços e nas formas de resultados que eu busco, mas também pensando na natureza, nos seres, nas pessoas, no que isso vai agregar à natureza, se isso é prejudicial, se isso não é prejudicial. Tem que ver primeiro antes de fazer, senão você fica preso em uma ambição de querer criar e acaba não visualizando os problemas que isso pode causar. Claro, eu vejo todos os dias, faço sempre testes antes de lançar meus projetos e tecnologias. Para vocês terem uma noção, essa bobina quântica, eu fiquei uns 4 meses trabalhando nela, estudando a frequência, a energia, o que que isso agrega no ambiente, se isso muda a estrutura ambiental, se isso está prejudicando a matéria. Eu fiquei estudando, eu consegui medir as frequências de vibração do ambiente e fiquei estudando para que não houvesse problemas. Aí sim eu vim aqui para vocês explicar como funciona e explicar como e que objetivo eu tô para utilizar esse meio de bobina. Bom, entendendo isso, fica mais fácil de saber que os projetos são sempre pensados antes de serem criados. Mas vamos voltar. Sobre a bobina de Tesla que eu fiz, ela transmite eletricidade sem fio. Mas eu tive um problema sobre o circuito dessa bobina, já que em vez de eu colocar capacitores para carga e descarga da bobina secundária, eu coloquei um circuito de transistor para criar um campo magnético que fica oscilando entre ligado e desligado, que fica em torno da bobina, que tem no mínimo umas 900 mil voltas de fio de cobre. É por isso que eu tô sem fio de cobre para fazer a bobina Torres. Eu utilizei tudo para construir uma bobina de Tesla. E o que acontece é um pulso eletromagnético na segunda bobina. Quando eu aplico carga elétrica, a segunda bobina ela libera um campo eletromagnético ativo que carrega, induz uma oscilação dentro da primária, que é a bobina que tem mais espiras e mais voltas, e acaba liberando em carga de alta voltagem. Em resumo, o que a bobina de Tesla faz é criar um campo magnético oscilatório e transmitir essa oscilação com mais voltagem para cima. É como um transformador. Então, eu tive eficiência, ela criou uns raios até que interessante. Em breve eu vou dar um jeito de juntar um dinheiro para conseguir comprar um globo de plasma para mim realizar um experimento que é interessante, e também porque eu quero agregar ele nos experimentos do projeto X, que eu desenvolvi há muito tempo atrás. Eu tinha desativado esse projeto, mas creio que talvez eu venha trazer ele de volta, já que como minha telecinese está se manifestando de forma agravante, às vezes não estou tendo controle. Para vocês terem uma noção, esses dias eu fui tomar um café e num copo de vidro, e eu peguei o café, joguei ele no copo de vidro lá e estava tomando de boa. Até que eu estava conversando com meu irmão e por algum motivo eu ouvi um barulho de um caco de vidro caindo no café. Quando eu vi, o copo tinha trincado e tinha um do pedaço do caco de vidro caiu dentro do copo. Aí foi que eu vi que minha energia estava muito carregada. Tudo ao meu redor começou a se mexer, já que minha energia não estava harmonizada. Eu estava com ansiedade porque eu ia fazer uma prova, então tinha acontecido isso. E por conta disso, eu vou trazer o Projeto X de volta para mim tentar construir aparelhos para controlar e tecnologias para aprimorar, e também dividir para vocês mais sobre esses conhecimentos. E vou tentar buscar sempre trazendo conteúdos novos. Mas deixa eu explicar como funciona a bobina quântica. Bom, a bobina quântica funciona carregando a primeira bobina com fluxo de plasma elétrico carregado, e a segunda bobina ela não tem ligação com a primeira bobina, que está sendo carregada com alta voltagem. Ela fica separada, isolada da outra bobina. Quando a primeira carrega, ela gera um campo magnético oscilatório que obriga as partículas do ar a vibrar na frequência do plasma que está isolado dentro do cilindro que tem a bobina de cobre carregada. E a segunda bobina, como ela é feita de matriz, ela pega essas partículas que estão vibrando e atrai elas para dentro de si. Os cristais de quartzo fazem essas partículas vibrar, então a frequência muda. Da primeira bobina, a bobina fica com plasma roxo. Na segunda, ela começa a emitir um brilho azul, que é bioplasma. Está pegando a energia do ambiente e catalisando para transformar em plasma elétrico, que passa pela primeira bobina que está sendo carregada. Sem o transformador Flyback, ela faz a mesma coisa. Com o transformador Flyback, ela faz o diferencial. Quando você aplica alta voltagem na primeira bobina, ela carrega e cria o que eu chamo de efeito borboleta que bate as asas, já que a bobina tem uma forma matematizada que tem um conjunto de matriz, ela gera os pulsos desse fluxo de luz azul e carrega o ambiente. E esse pulso lembra muito o abrir e o fechar da asa de uma borboleta. Por isso eu chamei de efeito de asa de borboleta. Eu que inventei, não existe esse efeito, mas talvez possa existir em outra metodologia. Mas para mim eu apliquei, porque a carga e a descarga da primeira bobina, que é em forma de matriz, que lembra realmente uma asa de borboleta, parece mesmo que está abrindo e fechando. Então eu batizei com esse nome por motivos idênticos. Mas é uma bobina única, ela tem duas saídas. A primeira saída fica ligada no terra, ou seja, fica encostado na parede ou fica com o fio ligado no chão. E a segunda bobina fica no ar, ela fica literalmente no ar. Ela envolve um cristal de ametista que fica posicionado em frente à bobina primária, mas nenhuma das duas se encostam. E é isso que acontece, carrega o ambiente com essa energia. É uma energia tão boa que é aquela que eu falei para vocês do experimento de órgão energia, que dá uma sensação de abdução, uma sensação de um evento paranormal, um evento extraterrestre. Você sente o vento iônico sendo gerado no teu corpo, como um friozinho em torno do teu corpo. O ambiente também muda, a vibração muda e dá toda aquela sensação de estar presente de uma coisa anormal. E ela também faz isso, mas por enquanto eu estou realizando mais experimentos, estou tentando construir esses capacitores para melhorar a eficácia de transmissão e recepção de energia do ambiente, e vou estudar meios de criar um aparelho que consiga controlar a vibração da minha telecinese. Se eu conseguir identificar cada estado elétrico e vibracional da minha telecinese, talvez eu consiga construir um aparelho que crie os mesmos impulsos de vibração e oscilação que permita qualquer pessoa manifestar telecinese. Porque, eu sei, parece meio difícil, as pessoas vão pensar assim, poxa, ele consegue manifestar telecinese e nós não conseguimos, porque mesmo que a gente treina, tem que ter muito foco, tem que ter muita visualização. Então, por metodologia, eu vou desenvolver um aparelho que consiga criar os mesmos efeitos telecinéticos na matéria para uma pessoa que não tem telecinese. Mas é claro, ele vai utilizar a base da telecinese, que é a energia. A pessoa vai ter que sim fazer um esforço, ela vai ter que aprender a direcionar energia do seu corpo para esse aparelho que eu vou construir. Vai ser como um amplificador energético. Eu vou estudar a frequência de cada oscilação da minha telecinese e vou estudar um método de transmitir ela através de bobinas magnéticas. Eu pretendo que esse dispositivo tenha o formato de um relógio que possa ser colocado em um dos pulsos, e quando você colocar a sua mão na frente de um objeto e direcionar a sua energia para o aparelho, ele cria a mesma vibração e oscilação do objeto, fazendo com que o objeto se mova, que é o que a telecinese faz. O diferencial da minha telecinese é que eu crio uma conexão vibracional tão grande com as coisas que elas acabam não suportando essa vibração e às vezes quebra, às vezes se mexe, às vezes são arremessadas. Quem tem telecinese sabe como é difícil, sabe como às vezes é irritante, que você está ansioso, de repente o objeto se mexe, aí você fica tipo assustado porque você acha estranho. Às vezes você se adequa à sua telecinese, às vezes não. Tem dia que minha telecinese se manifesta loucamente, eu não tenho controle, mas tem dia que eu controlo, que são dias legais, que eu pego uma caneta, fico mexendo, ou que eu tento mover uma gota d'água. São dias legais, mas os dias que não são legais, quem me telecinese fica descontrolada. Janela fica tremendo, lâmpada fica ligando e desligando. É uma chatice, porque você tá fazendo uma coisa, ou às vezes eu tô tentando mexer em soldagem quando eu tô criando meus projetos, do nada minha telecinese quebra a resistência do meu ferro de solda, e pronto, tô triste, porque, poxa, era meu ferro de solda, eu tava usando pra soldar, quebrou a resistência, como é que eu vou soldar agora? Então, às vezes é chato a telecinese, quando não tem controle. Mas é legal ter telecinese. Ela facilita em alguns aspectos, mas não é tão eficiente assim para realizar coisas grandes, por exemplo, levantar mesas e cadeiras. Para fazer isso, você teria que gerar o equivalente de energia dessas matérias e objetos. Objetos pequenos que têm vibração e energia e massa diferentes são fáceis de mexer, por exemplo, um lápis, uma caneta, uma borracha, um caderno, são objetos que têm possibilidade de ser mexidos com a energia do nosso corpo e vibração. Mas se você tentar mexer uma mesa ou uma cadeira, você teria que gerar muito mais energia do que o seu corpo geraria. E é por isso que eu estou construindo esses aparelhos eletrônicos misturados com quântica e misturados com energia e vibração. Se eu conseguir ampliar meu campo elétrico e vibracional, talvez eu possa mover objetos maiores. É claro, eu também consigo bater janelas e portas. Meu limite são janelas, portas, objetos pequenos, copos, lâmpadas, coisas do tipo, que não gastam tanta energia. Agora, se eu tentasse mexer uma mesa, uma cadeira, não ia nem sair do lugar, não ia nem vibrar, então a possibilidade é mínima. Mas com a tecnologia de amplificação elétrica que eu estou pretendendo construir, talvez ela faria o mesmo que essa bobina faz. Eu carrego a minha energia telecinética num capacitor e depois direciono como pulsos, porque aí essa transformação de energia fica maior. Então, logo, o meu campo telecinético aumenta, permitindo que eu possa mover objetos maiores, já que eu vou estar redistribuindo minha energia com mais intensidade, e aí não vou ter toda aquela preocupação de minha energia não ter a capacidade de vibrar as coisas. Mas é isso. Eu vou trazer para vocês, e assim que o aparelho estiver pronto, funcionando, eu vou postar todos os esquemas. Eu vou explicar como construir, como vocês podem fazer na sua casa, ou como vocês podem criar, até mesmo testar, se vocês quiserem. E é claro, esse dispositivo não vai ser só para telecinese. Outras forças, como eletrocinese, aerocinese, todos os meios que utilizam energia para ser direcionado e controlar estruturas e vibração, vai poder utilizar esse aparelho. É claro, eu vou colocar uma chave de segurança nesse aparelho, porque ele vai ser um pouco perigoso, entre aspas. Dependendo do como a pessoa quer utilizar, e dependendo da potência da tecnologia, pode ser até prejudicial. Existe tecnocinese, que é a habilidade de uma pessoa criar um sinal elétrico no cérebro e enviar para um computador e obrigar ele a receptar esses sinais até ele te obedecer, como uma comunicação telepática através de computadores. Então, se por acaso uma pessoa tiver domínio de tecnocinese, utilizar esse aparelho, chegar perto de um caixa eletrônico, enviar esse impulso elétrico do cérebro para um caixa eletrônico e começar a sacar dinheiro descontroladamente, seria que meio que contra a lei, um roubo, não é mesmo? Então, por segurança, eu vou construir o aparelho em si, mas não vou possibilitá-lo para amplificar tanto assim as capacidades dessas pessoas que têm avanços, treinamentos, para não acontecer esses eventos de roubo digital ou até mesmo de tocar fogo na sua casa. Então, não vão amplificar tanto assim para proteger, proteção e também para evitar eventos colapsantes como acidentes e etc. Eu vou construir o circuito todo integrado e colocar um cristal que vibre numa frequência menor para impedir que sua energia seja direcionada tudo para ser criado um campo magnético forte e grande. Eu vou calcular a energia e bem provavelmente que eu vou deixar no mínimo um campo magnético de uns 60 metros de distância ou até mesmo uns 40 ou 50 metros de distância. Não, melhor ainda, como vai ser um projeto inicial, eu vou deixar ele com 50 centímetros de distância de campo magnético. 50 centímetros, vocês devem estar pensando, ah, mas não é muito, poxa, eu quero mover uma caneta, eu estou aqui no meu quarto, eu quero que a caneta se mova lá na sala. Bom, infelizmente é isso, porque como é um projeto inicial, não vai ter tanta potência assim. Eu vou construir, vou postar, vou ensinar como constrói, como vocês podem utilizar, como controlar. Mas inicialmente ele vai começar com 50 centímetros. Depois, mais pra frente, se eu ver se tá seguro, se eu ver se tem a possibilidade de amplificar o campo para vocês poderem fazer o uso dessas energias e vibrações com mais segurança, eu divido com vocês como amplificar, como criar um circuito, etc. Mas por enquanto vai ser 50 centímetros. Eu vou ficar esse mês agora de dezembro, já vou entrar de férias. A partir de hoje, esse foi o do último podcast desse ano. O próximo ano eu vou voltar 15 de janeiro. Então eu vou ficar pensando no como construir o sistema, o circuito até lá. Mas eu vou deixar tudo desenhado em planta. Toda vez que eu estiver pensando nas ideias, eu vou colocar nessas plantas e vou deixar guardadas. Depois que eu voltar, vai ser que eu vou começar a trabalhar não só as novidades que eu planejei, mas também esses dispositivos e as outras tecnologias que vêm por vir mais pra frente. Mas é isso, pessoal. Em breve vou trazer mais atualizações, vou trazer mais sobre esses projetos e tecnologias. Agradeço muito a todas as pessoas que ouviram todos esses podcasts esse ano, que é meio difícil eu ter gravado. Às vezes estava tendo eventos colapsantes para mim e eu não conseguia gravar, mas com paciência e tempo eu consegui fazer minha meta de gravar o máximo possível nesse ano. Mas por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar as imagens e os vídeos no meu Instagram, que eu vou deixar fixado no resumo do podcast. E vou atualizando aos poucos. Então é isso. Boa noite a todos. Espero que seja uma boa noite. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso e até o próximo podcast.